Professor, hoje o senhor vai falar sobre as finanças pessoais para os millennials. Como que é isso?
Essa geração que surge a partir dos anos 90, ele tem um perfil diferenciado, né? A gente vê que é uma geração muito mais ligada em uma série de tecnologias que sequer existiam há uma década atrás. Então, aqui, esses dias em Maringá, nós tivemos um evento, o Hackathon, onde muitas pessoas, jovens inclusive, né, apresentaram tecnologias, propostas de softwares, sistemas, que têm um potencial interessante de modificar os paradigmas, os modelos de negócio que acontecem hoje. E conversando com alguns deles, me procuraram depois do evento, né, a gente percebe o seguinte, que muitos desses jovens têm grandes sonhos, porém, ainda tem uma necessidade de colocar o pé no chão com relação a finanças, porque se enxerga como sendo a bala de prata, veja só, aquela coisa de que é tudo ou nada, ou vai ou racha. E nessa perspectiva, quando a gente fala de finanças, isso é muito arriscado, né, Luciano? Porque envolve a chance de que, no mundo que nós temos hoje dinâmico, né, as possibilidades de dar errado acontecem, são possíveis, né? São possibilidades. Então, até inclusive estava vendo uma pesquisa que fala sobre isso, que do Brasil, né, os nossos profissionais são os mais utilizados do mundo, os profissionais brasileiros, que 40% hoje do Brasil diz que sofre de estresse e cerca de 94% sofre de estresse às vezes, né? E quando se fala de estresse, o brasileiro é campeão realmente, né? Só pede para o japonês quando se fala em povo, né? O japonês é o mais estressado do mundo e o brasileiro é em segundo lugar. Então, qual o motivo pelo qual o brasileiro sofre tanto com estresse? Tem a ver exatamente por conta de trabalho e dinheiro. Então, uma geração jovem que começa agora, tendo um novo fundamento, uma nova forma de abordar, né, isso traz uma mudança de realidade, de longo prazo. A qualidade de vida deles pode mudar muito, desde que consiga enxergar corretamente. E uma das partes importantes que eu percebi tem a ver com o fato de que muitos deles tentam fazer tudo sozinho, né, sem buscar ajuda em consultores, em pessoas da área de negócios, na área de finanças, na área de contabilidade ou advogados, porque ele tenta levar tudo assim, sabe, na coragem, pensando que como sendo um sonho, tudo vai dar certo. É importante contratar pessoas que sejam competentes para garantir, né, que esse fator agressor, que é o estresse, reduza-se ao limite mínimo possível. Quer dizer, a gente tem que se assegurar de todos os meios possíveis, de aquilo que pode dar errado, a gente está evitando. E aquilo que pode dar certo, a gente vai potencializar. Então, uma das formas que a gente sugere seria essa de realmente buscar apoio profissional, né, nesse sentido. Um outro detalhe interessante, Luciano, é que eu vi alguns jovens acabavam dizendo assim, não, que eu vi isso em propostas, né, no tal do investment speech, né, que é um discurso rápido que ele faz para que investidores possam se convencer que a proposta dele é boa. Né? Ele colocava assim de que a necessidade dele receber alguma coisa agora, não precisava, não tinha interesse, ele podia ficar sem. Depois me procurou e eu falei assim, ó, isso não ajuda, isso atrapalha. Porque é importante que o próprio investidor, empresário, inclusive, e também esse jovem millennial, né, ele coloque na planilha que a vida dele vai continuar acontecendo, ele tem que se pagar, né? Que ele tem que tirar da empresa, não tirar lucros, né, exorbitantes, mas que ele pague as suas despesas mínimas, que ele se banque agora para a gente trabalhar. Porque senão, o que vai ocorrer, Luciano? Ele vai daqui a pouquinho estar sofrendo com mais estresse por conta de que a vida dele vai fazer demandas sobre as contas que ele precisa pagar e que ele não vai estar mais dando conta disso. Então, um ponto importante é isso, né? Ele tem que colocar essa questão de se pagar. E se por acaso ele abrir mão de alguma coisa, que seja para poder indicar que esse valor que está abrindo mão é investimento, né? Para que ele entenda que o dinheiro que ele não recebe agora é um valor de trabalho que foi feito, que isso é investir. Isso tem que ser posto na ponta do lápis, né? Porque senão acaba tudo se confundindo muito, né? Ele vai acabar, no final, achando que o projeto dele é pequeno porque tem pouca despesa. Não tem. O dinheiro, o custo pessoal dele tem que estar na planilha.
Tá certo. Quer dizer que as gerações mudam, né? Mas a importância da educação financeira é sempre a mesma, né, professor?
sempre a mesma, é essencial isso. Aquela questão de separar empresarial do pessoal também funciona, né? Todo mundo tem desejo, tem paixões, essas paixões custam, né? Tem necessidade de pagar uma conta e tem uma vontade de fazer alguma coisa, de fazer uma viagem, tem uma vontade de fazer um investimento separado disso, de guardar um recurso de uma forma diferente. Esses valores também têm que ser separados. Por quê? Porque você deixa tudo no mesmo lugar, né? Ocorre uma confusão, né? E quando a gente fala de confusão, a gente fala de fusão dos dois elementos, né? De pessoal e empresarial. O que é empresarial, o que é pessoal? Não se sabe. Então, quando se fala sobre se a empresa está indo bem ou mal, o empresário, né, ou o investidor vai olhar e não vai saber até onde que as despesas estão ocorrendo, são despesas que são de fato necessárias para a empresa, e aquelas despesas que são, né, eventualmente tomadas pelo empresário. Então, essa separação é importante porque garante essa oxigenação correta. Se por acaso o empresário for muito caro, ele tem que reajustar as despesas de casa, né? Andar com um carro mais simples, morar numa casa menor. Se a empresa é muito cara, ele tem que reabrir com a mão de obra, trabalho, funcionários, investimentos. Mas é importante separar, é essencial. E que esses documentos todos, esses registros, sejam feitos, né? Porque eu ouvi conversando com alguns, perguntei, quanto é que você vendeu no último ano? Mais ou menos, aí me diz, mais ou menos, eu falei, mais ou menos não é uma informação correta. Porque eu tenho que ter registros que indiquem precisamente quanto se vendeu, ou quanto se devolveu, né? Quanto é que se ganhou, quanto se perdeu, cada informação correta, porque isso permite uma análise. E qualquer pessoa que vá fazer um investimento numa empresa, né, ou que vá considerar realizar um aporte capital, vai exigir saber quanto exatamente foram os resultados, porque disso depende o futuro do negócio. Quando se fala sobre colocar mais dinheiro, a ideia é que esse dinheiro maior que esteja dentro da empresa, no fluxo de caixa, venha produzir mais resultado. Né? E que as despesas não aumentem proporcionalmente. Então, os registros têm que ser feitos para garantir isso. Então, isso é uma ideia geral que eu conversei com alguns deles e que eu faço questão de hoje trazer para o nosso público ouvinte da CBN para garantir que nós todos possamos aproveitar ao máximo as ideias fantásticas da geração mais nova, mas que eles também aproveitem já um pouco da experiência daquilo que vem sendo feito nos últimos anos sobre finanças pessoais. Tem que realmente separar e garantir que cada coisa tem o seu lugar.
É isso aí, tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde para o senhor. Até a semana que vem.
Até a semana que vem, Luciana. Um grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.